da barca do PT ou se vai para lá pro candidato do Centrão. Isso aí tá na cara. O deputado Palumbo tá aqui, conhece muito bem o DNA da União Brasil. É isso aí, pô. Então é eles achar que você vai ser candidato pela União Brasil. Aí sim é nutrir uma ilusão que não vai acontecer. Então, esse aqui é um divórcio anunciado. Caiado quer ser candidato a presidente da República, acho que pode contribuir muito no debate, né, numa eleição presidencial, tem uma enorme experiência política e vai ter que mudar de legenda. Na legenda que ele está, ele jamais vai ter a legenda. Por duas razões, Caniato. Primeiro, a candidatura majoritária de Caiado ajudaria a eleger deputados para a União Brasil? Não, porque ele é um candidato que não vai ter nenhuma pouca chance de disputar. Portanto, não vai ajudar. Segundo, isso vai prejudicar que a gente tenha cargo futuramente no governo? Vai. Então, porque o Caiado tem um jeito dele fazer campanha, ele é de direita, ele tem posicionamento forte e vai causar mais problema do que trazer solução para a União Brasil. Então, Caiado tem que deixar o partido. E ele tem toda a legitimidade, trajetória política para querer disputar a presidência da República. Se for por outra legenda, melhor. O importante é que ele esteja no páreo.
Pois é, questionamentos em relação a esses dois partidos que eu mencionei. Bom, Solidariedade, o cacique é o Paulinho da Força. E o Podemos é da família Abreu, né? Da Renata Abreu, a do pessoal do CTN. Enfim, são duas siglas médias que possivelmente poderiam abrigar Ronaldo Caiado, que, digamos, tem um pensamento bem diferente daquela agenda defendida por esses dois partidos. Você, Bruno Musa, quando eu falava de Ronaldo Caiado, você abriu um sorriso lembrando de alguma passagem de Ronaldo Caiado? Quais são suas impressões para a saída do governador de Goiás do União Brasil?
Não, veja, foi. Eu esse dia, porque eu me lembrei da história aqui, que ela é até triste, na verdade, mas a gente está cheio de coisas tragicômicas aqui. Eu fui esses há pouco tempo a trabalho para Goiânia e uma pessoa foi me buscar no aeroporto e eu estava ali parado no farol falando no celular. De repente passou uma moto do meu lado, eu escondi o celular. O cara falou: "Mas você está bem?" Falei: "É que nós estamos acostumados ao susto em São Paulo, a nos prevenirmos com relação a isso." Ele falou: "Aqui não está acontecendo." O que eu estou rindo? Porque realmente eu concordo com o que o Davi lá falou. Quanto mais pessoas com ideias boas e resultados concretos, não são ideias, porque você pode medir por uma ideia, mas quando a pessoa chega no cargo, ela pode muito bem não executar. Eu acho que é uma das grandes disfunções que nós temos hoje em dia. Você promete o impossível, as pessoas se seduzem pelo impossível, porque tem pouco conhecimento político, pouco conhecimento financeiro. Só que quando ele chega com a caneta na mão, ou ele não tem o poder para executar a promessa impossível que ele fez, ou simplesmente já conquistou o poder e pouco importa cumprir aquilo que ele faz. Então, eu acho que as coisas têm que ser medidas pelo resultado e não necessariamente, única e exclusivamente pelas ideias. E o resultado que nós vemos, pelo menos da violência lá em Goiás, são resultados que a população está enaltecendo. Assim como no Ratinho, nós vemos resultados que a população também enaltece no Paraná. Assim como em São Paulo, nós temos resultados enaltecidos também pela população de São Paulo por conta do Tarcísio. Assim como também, apesar de muitas críticas, resultados importantes que o governo anterior apresentou, como, por exemplo, um dos únicos três países do mundo que diminuiu a dívida frente ao PIB no pós-pandemia. Então, nós conseguimos encontrar resultados de pessoas que têm capacidade e condição de saírem, ao menos, obviamente, no primeiro turno, como candidatos. Figuras políticas importantes, que talvez não tenham a extensão ou conhecimento do público no âmbito nacional, podem ser ali uma grande vitrine para se tornarem políticos mais importantes no contexto nacional e não apenas no regional, com resultados concretos obtidos nas suas regiões. Então, eu acho que é importante essa disputa para ele, mesmo, no meu entender, com poucas ou pouquíssimas probabilidades de vencer essa disputa. Mas eu acho que há um investimento ali no campo nacional e é importante para ele.
É isso, participação final do Bruno Musa. Obrigado, viu, Bruno? Bruno tem um compromisso, vai sair um pouquinho mais cedo. Amanhã é de volta aqui em todo o programa. Valeu, Bruno. Grande abraço. Passar para o delegado
Obrigado, até amanhã,
Palumbo.
gente.
Legal, Bruno. Um abraço. Você, delegado Palumbo, que conhece como a banda toca, né, com os meandros da política, né, as peculiaridades de alguns partidos. E aí o Dávila fez aquele comentário em relação à União Brasil, né, que é um partido muito grande, né, com muitas figuras diferentes, né? Então, União Brasil até tem uma piada, né, no mundo da política que falam que é o Desunião Brasil. Delegado Palombo, o que é preciso considerar em relação a essa decisão de Ronaldo Caiado? Não se viu prestigiado e respaldado no União Brasil, deve sair do partido e tentar viabilizar a candidatura em uma outra sigla.
Ele não vai pela União Brasil. União Brasil é um partido gigantesco que vai se pautar aí nos interesses dos dirigentes partidários. Se não está pesquisando, não está pontuando bem nas pesquisas, não vai lançar nem Caiado, nem absolutamente ninguém, vai ver como é que vai ser o andar da carruagem para depois decidir quem eles irão apoiar. O que a gente pode falar é que Caiado, ele fez um excelente governo, está fazendo um excelente governo, principalmente no tocante à segurança pública, prometeu e cumpriu, falou que não ia colocar a Câmara nos policiais, prestigiou os seus policiais, deu força para os seus policiais e o crime entende o recado. Quando você tem um governador que cumpre as promessas de campanha, que enaltece o principal operador de segurança pública, que não é a viatura, nem o colete, nem o armamento, é o policial militar, é o policial civil, é o policial penal, é o policial científico, o resultado é a segurança pública. Ao contrário aqui de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde você não tem a liberdade de fazer uma selfie, pegar um celular, gravar um vídeo, sendo correndo o risco de ser assaltado. Lá em Goiás é exatamente isso como foi falado. Você pode pegar o seu celular, você pode fazer uma selfie, você pode andar mais tranquilamente nas vias públicas, porque o governador deu respaldo para o principal operador de segurança pública, que é o policial. Agora, ele não vai conseguir sair pela União Brasil. Muito improvável que consiga sair por um partido maior, como MDB ou PP, não vai conseguir sair, isso é fato, né? Agora, ele está procurando um partido dos medianos, como talvez o Podemos, aí talvez consiga uma legenda, mesmo correndo o risco de não ganhar, e acho muito pouco provável que ganhe, porque o Flávio Bolsonaro vai vir pela direita como principal nome, então provavelmente será ele que irá para o segundo turno. Ele vai tentar aí de todas as formas, o que também não é ruim para o dirigente partidário, porque depois, dependendo da pontuação que ele fizer, isso também é negociado. As pessoas estão se esquecendo. O terceiro lugar, aquele que não foi para o segundo turno, mas chegou quase empatado com quem está em segundo lugar, isso vale muito para um partido que depois acaba negociando quem você vai apoiar. Ele teve 10 pontos, suponhamos, teve 10 pontos. É muita coisa. E aí, isso tem um valor político nisso. Quem irá apoiar? Ele está no partido, por exemplo, Podemos, e aí quem ganha com isso é a presidente do partido, a Renata Abreu, que vai ter aquele poder de barganha. Olha, o meu candidato aqui não chegou no segundo turno, mas ele fez 10 pontos, ele fez 8 pontos. Isso tem um valor político. E aí eles vão pender para um lado ou para o outro, né? Fato é que eu acho que é quase impossível ele sair candidato aí por um partido maior. Ele vai ter que escolher, optar aí por uma legenda um pouco menor, Caniato.
Seguiremos atentos, hein? No início do programa, nós falávamos sobre as investigações sobre possíveis irregularidades do Banco Master. Inclusive, queria chamar você para participar da nossa enquete do dia. A nossa enquete trata justamente sobre a sua impressão, qual é a sua expectativa para essas investigações e apurações. A nossa pergunta está publicada no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube, no nosso portal jovempan.com.br. Se você puder, entre e manifeste a sua opinião, o que você pensa a respeito. No final do programa a gente traz o resultado. Gostaria muito que você participasse. Se você puder, faça isso enquanto você acompanha o nosso programa. Pela TV fechada, TV aberta, emissoras de rádio e também plataformas digitais. Tem uma outra notícia. Durante uma palestra, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, ele afirmou que os agentes da Polícia Federal não devem cumprir ordens ilegais. Em uma aula magna do Ação de Policiais, ele exaltou o papel da corporação na defesa da democracia, mas alertou sobre o grande risco dos servidores de sucumbir a tentações políticas ou ideológicas. Lewandowski também acrescentou que os governos passam e os integrantes das instituições do Estado permanecem, destacando a necessidade da Polícia Federal agir de forma técnica. Começar com Roberto Mota. Polícia Federal é alertada sobre o risco de contaminação política. Você, Mota, o que é preciso considerar a partir dessa declaração do ex-ministro Ricardo Lewandowski pedindo uma atuação técnica da Polícia Federal.
Nenhum servidor público tem obrigação de obedecer a ordens ilegais. Todo mundo concorda com essa afirmação. A questão é quem decide se a ordem é ilegal ou não. Esse é um dilema talvez tão antigo quanto a existência do Estado. Agora, é um dilema que é enfrentado principalmente pelas forças policiais. Porque, vamos combinar, falar é fácil, né? Especialmente para quem está numa posição de poder. Mas quais são as consequências para um policial que se recusa a cumprir uma ordem porque ele julga que aquela ordem é ilegal? Bom, a história recente brasileira oferece algumas respostas e nenhuma delas é muito boa para o policial.
Você, Dávila, como interpretar essa manifestação, essa palestra que foi dada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, em que ele frisa que é preciso que a Polícia Federal tenha uma atuação técnica, que os policiais não devem cumprir ordens que sejam ilegais? Há uma dúvida exatamente qual o objetivo de Ricardo Lewandowski, porque em tese qualquer policial federal sabe disso, né?
Exatamente. É o retrato da disfuncionalidade das instituições no Brasil. No dia que alguém faz uma palestra dizendo que você não deve fazer coisa ilegal no exercício do cargo público, mostra como as instituições no Brasil hoje estão contaminadas pela politização, principalmente instituições de Estado, que deveriam ter um papel técnico. E muitas vezes, o que o ministro disse, a pressão vem justamente do governo. Esse é o problema mais grave que está acontecendo no Brasil hoje. Os atos arbitrários estão partindo dos detentores do poder, aqueles que estão exercendo o cargo público, que estão pedindo para fazer coisas absurdas, assessores fazendo coisas absolutamente ilegais. Então, Caniato, é assustador ver como a manipulação do poder para fins pessoais ou arbitrariedade do poder, do exercício do poder, retratam instituições doentes, instituições fragilizadas, instituições contaminadas pela corrupção e pela corrupção moral, que é a mais grave de todas. É um retrato, infelizmente, assustador do ponto que nós chegamos da disfuncionalidade institucional no país.
Eu estou curioso para escutar o que o delegado Palumbo vai falar a respeito, porque, delegado, os policiais federais são concursados, certo? Eles prestam um concurso, muitos têm que estudar, fazem aqueles cursos de carreiras policiais e carreiras jurídicas, conseguem entrar na corporação. Só que quem comanda a Polícia Federal é alguém indicado pelo presidente da República, pelo governo de ocasião. E aí, o servidor público, aquele que passou pelo concurso, ele detém todo o conhecimento para seguir rigorosamente o que manda, né, o ofício de policial federal. Só que muitas vezes ele acaba se deparando com orientações que fogem, né, daquela atuação estritamente técnica. E aí, como é que faz?
Caniato, nenhuma polícia do Brasil é uma polícia de Estado. Todas são polícias de governo. Seja no âmbito estadual, onde o governador pode sim se meter e dar as diretrizes, posso citar exemplos, não estou falando de nenhum governo especificadamente, mas se um delegado está presidindo um inquérito que vai contra os interesses de algum poderoso da política do Estado, simplesmente avoca-se esse inquérito, ele passa por uma esfera superior ou transfere-se este delegado. Ele não tem princípios constitucionais que tenha um juiz ou um promotor. Inamovibilidade, por exemplo, ele pode ser transferido. Aliás, é muito comum a chamada ripa na polícia. Está causando problema? Manda para longe da casa dele, assim ele acalma. É assim que funciona. E na Polícia Federal é exatamente a mesma coisa. A palestra, a aula, a teoria é muito bonito, mas na prática não funciona. Na prática, todos os governos, seja em âmbito federal quanto estadual, eles fazem ingerência sim nas suas polícias. Posso citar exemplos muito recentes. Ah, nenhum policial federal pode cumprir uma ordem ilegal. Claro, isso a gente aprende no primeiro ano de direito, aprende também na academia de polícia. É, então por que que deputados foram intimados, como Marcel Van Hatten, Gilvan da Federal, foram intimados por suas palavras na tribuna da Câmara dos Deputados, aonde o artigo 53 é muito claro, que o deputado é inviolável por suas palavras, atos, votos. Por que que eles foram intimados? Por falar. Ou seja, passaram por cima da Constituição, claramente ilegal essa intimação, para eles prestarem um depoimento na Polícia Federal. Isso é ingerência ou não é ingerência? Isso é ser legal, legal no sentido de, legal, de jurídico, de forma jurídica, ou ilegal? Então, fica muito bonito você ficar falando, fazendo palestra, dizendo que a polícia não pode fazer aquilo, não pode cumprir uma ordem legal. Quando você está no comando, a polícia que você comandou cumpriu ordens ilegais. Um deputado jamais poderia ser intimado por ter parlado na Câmara dos Deputados. E foi o que aconteceu. Ou então com o Gilvan da Federal, que falou na Comissão de Segurança, ele recebeu uma intimação, porque não gostaram da fala dele. Lá está bem claro. Uma criança, um adolescente, consegue interpretar quaisquer palavras. Não tem exceção, exceto se. Não tem isso lá. Mas aí alguém resolveu interpretar de forma diferente. E esse deputado foi intimado e teve que prestar declarações. Ou seja, a polícia, ou melhor, as polícias, são de governo, não são de Estado, Caniato.
Pois é, Mota, quando o ministro faz essa declaração, essa orientação, que não é uma novidade para ninguém, de que os policiais devem se pautar seguindo rigorosamente o que diz a legislação e atuando de forma sempre técnica, ótimo, isso me parece de conhecimento de todos. Mas se as chefias das polícias têm dispositivos para pressionar os policiais e eles precisam respeitar a hierarquia, bom, os policiais então podem ser pressionados aí para um lado para o outro a todo instante, né? Haveria alguma maneira de, se não resolver essa situação, pelo menos diminuir a incidência? Há quem diga que seria necessário que as chefias das polícias elas fossem tivessem mandato, um período determinado, e um mandato não correspondente ao tempo do presidente da República. Então, fatalmente, ele entraria na metade de uma gestão e também acabaria atuando em uma outra presidência, um outro mandato presidencial. Você acha que essa poderia ser uma alternativa, Mota? Porque senão parece que acaba sendo alguém que vai atender a todos os pedidos e preceitos defendidos por aquele político em questão.
Eu não acho que exista uma solução para esse problema, Caniato, porque esse problema não é exclusivo da polícia. A gente vê a maioria das entidades de Estado servindo aos interesses político-ideológicos de quem está no poder. Vou dar um exemplo aqui aleatório. Fiscalização. Né? Qualquer que seja a área onde existe uma fiscalização, essa fiscalização nunca se distribui de forma homogênea sobre todo mundo que deveria ser fiscalizado, como, aliás, a gente comprova todo dia aqui quando fala do escândalo sem fim do Banco Master. Então, quem tem poder no Brasil sempre usou esse poder para colocar a máquina do Estado a seu serviço. E é curioso que esse comentário tenha vindo do ex-ministro, né, duplamente ex-ministro, já foi ministro do Tribunal, depois ministro da Justiça, porque ele encaminhou, salvo engano, a PEC da Segurança, não foi ele que encaminhou para o Congresso a PEC da Segurança Pública, que é uma legislação que concentra poder nas mãos do governo federal. Ora, se existe um caminho, Caniato, assim, se você me perguntar o que que você acha que é o melhor que a gente pode fazer, eu diria que é justamente a descentralização. Quanto mais descentralizadas forem as forças policiais, menos elas estarão sujeitas, né, ao humor ou à ideologia de, né, uma pessoa qualquer que é eleita para ficar 4 anos no poder e acha que é dona do Brasil. Nos Estados Unidos, existem mais de 16 mil forças policiais, porque a principal polícia lá é municipal. Essa polícia do dia a dia que a gente vê, ela é municipal. Então, ela responde ao prefeito. Então, cada prefeito tem a sua orientação, tem a sua visão. Você também tem as polícias estaduais, você também tem as polícias federais, mas não existe essa, nos Estados Unidos, essa ambição louca de você ter todas as polícias concentradas sob controle do governo federal. Então, é, no mínimo, incoerente uma declaração dessa vinda justamente de alguém que concorda com essa visão, que acha que centralização é uma coisa boa.
Pois é, a gente vai seguir tratando de questões que envolvem segurança pública, porque o primeiro comando da capital atingiu um nível de organização comparável ao das máfias italianas, com domínio territorial, infiltração na economia formal, lavagem de dinheiro e atuação transnacional. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento e dessa classificação é o Misael Mainetti. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, tem promotor, então, comparece com a máfia italiana, é isso?
É, Lincoln Gacchia, ele que é uma figura central nessa discussão, promotor de justiça, ele fala e compara o Comando Vermelho e o PCC às facções, às máfias italianas. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Logo vem na nossa cabeça aquela imagem cinematográfica, né, de máfia italiana, mas que hoje ganhou uma conotação muito importante, porque além de se infiltrar no mercado ilegal, ou melhor, no mercado de drogas, também se infiltra em fintech, se infiltra no mercado financeiro e em vários outros tipos de atividade. Em uma entrevista para o Estadão, Lincoln Gacchia falou justamente sobre esse poder das facções criminosas, o PCC e o Comando Vermelho, as maiores, né, a nível Brasil, e comparou com as máfias italianas. Elas são muito bem organizadas, têm um vínculo familiar, têm uma estrutura muito densa e robusta, uma estrutura muito organizada, não é algo, né, que fica descentralizado, ou seja, cada pessoa dentro, né, da organização criminosa tem uma função muito específica, e acabou aquele tempo onde a gente via funções apenas com o mercado de drogas, de cocaína, por exemplo, que ainda é o carro-chefe, de acordo com o promotor. Mas hoje, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e as máfias italianas, isso de acordo com o Lincoln Gacchia, trabalham numa forma ampla, numa forma mais horizontal, ou seja, tem o carro-chefe do tráfico de drogas, mas também tem aí atividades no mercado financeiro, no setor de combustível, também em outros setores. E o lucro dessas organizações criminosas chega a 10 bilhões de reais ao ano. Outra coisa, outra característica muito importante, são organizações criminosas que têm influência também no Estado. A gente não fala só, então, de um poder paralelo, mas é um poder que se camufla e que se mistura junto às estruturas do Estado. E isso é, de fato, muito preocupante. A gente viu agora há pouco a resolução do caso do ex-delegado-geral de Polícia Civil, Rui Santos, que foi assassinado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, também aí a mando de pessoas que estavam infiltradas no PCC. Essas foram as declarações, portanto, de Lincoln Gacchia, e daí dá para tirar muito conteúdo para vocês conversarem. Caniato.
Sem dúvida alguma, boas informações, um bom resumo das informações trazidas pelo Misael Mainetti, que segue acompanhando as movimentações. Daqui a pouco ele volta na programação com outros destaques. Bom trabalho para você, Misael. Deixa eu começar essa com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila sempre destaca que a necessidade de um arcabouço jurídico, né? uma lei antimáfia. Por diversas vezes nós tratávamos dessa questão e o Dávila resgatava experiências na Itália a respeito. Tem três máfias muito conhecidas lá, né, Dávila? Acho que os filmes já mostraram um pouco dessa atuação dos criminosos na Itália, Cosa Nostra, Nedrangheta e também a Camorra, né? Eu acho que talvez as máfias mais conhecidas. Só que com o advento do tráfico de drogas, principalmente a maneira como esses grupos começaram a tratar, não somente aquela o achaque aos comerciantes, né? O que era feito nos anos 50, roubo de carga, tráfico de bebidas, tráfico de armas. Anos 70, anos 60, 70, com o advento do tráfico de drogas, essas organizações começaram a negociar valores altíssimos, né? E se tornaram muito poderosas e estenderam os seus negócios para outros ramos. O que é preciso considerar? Paralelo feito por Lincoln Gakia, dizendo que as facções criminosas brasileiras, especialmente PCC e Comando Vermelho, atuam de forma similar, parecida com a máfia italiana. Dávila?
Bom, primeiro, é preciso fazer o diagnóstico correto para poder aplicar o remédio correto. Então, o que Lincoln Gakia está fazendo é o diagnóstico correto, tratando essas organizações como organizações mafiosas, e não com aquela história de organização terrorista. Organização terrorista sempre tem um fim político-religioso, derrubar o governo, impor uma região. Não, máfia não. Máfia só tem uma única ideologia, ganhar dinheiro, fazer negócio. Então, é preciso entender a natureza de uma organização mafiosa para poder aplicar o remédio certo, que é essa legislação antimáfia que eu venho defendendo há um tempo. Então, aqui eu vou dar 6 pontos fundamentais que o Lincoln Gakia traz. Primeiro ponto é, tem uma atuação empresarial essas organizações. Elas atuam em mercados lícitos e ilícitos. Nós já falamos aqui quantas vezes em mercado de combustível, fintech, bet, né, a questão imobiliária. Então, vários setores. Então, eles têm uma atitude empresarial em mercados lícitos e ilícitos. Segundo ponto importante, eles estão infiltrados no Estado, na política, no legislativo, no executivo, no judiciário, e cada vez querendo colocar mais pessoas afinadas com eles para defendê-los, protegê-los e evitar que o Estado se torne um estorvo nas suas atividades. O terceiro ponto fundamental, controlam parte do território e não deixam o Estado entrar. Nós já vimos isso em várias comunidades, favelas pelo Brasil inteiro. O crime organizado controla o Estado. Lá não é a lei do Brasil que vale, é a lei do crime organizado. Quarto ponto, fundamental, são organizações transnacionais. Elas estão ligadas a outras redes do mundo nesse comércio internacional de drogas, armas, movimentação, esquentar dinheiro, lavagem de dinheiro. Eles estão envolvidos em todos esses lugares. Segundo ponto, outro ponto importante, tem esse estatuto que ele chama de omertá, da lei do silêncio, da regra. Você tem que seguir a regra aí, se não seguir a regra, você vai ser executado. Então, e tem essa estrutura de lavagem de dinheiro muito sofisticada. Esses são 6 pontos que Lincoln Gakia sempre gosta de apontar para essas organizações. Então, se nós entendermos que isso aqui é uma organização mafiosa, nós precisamos dessa lei antimáfia, e a lei italiana é exemplar e está muito afinada com o direito brasileiro.
Você, Mota, a expansão do crime organizado, a leitura de que as facções criminosas brasileiras acabam se inspirando, se espelhando no modus operandi das máfias da Itália, Mota?
Eu acho que daqui a pouco é a Itália que está se inspirando no modelo brasileiro, Caniato. Acho que a gente já exporta tecnologia nessa área. O Brasil precisa prestar atenção a tudo que o promotor Lincoln Gakia diz, porque ele é um verdadeiro herói nacional. Ele é um promotor de justiça que abriu mão da sua vida privada, da sua liberdade, na missão de combater o crime. Todo mundo sabe o ponto ao qual chegou o poder das facções criminosas no Brasil. É completamente inaceitável. É um Estado paralelo que domina territórios. E se o Estado brasileiro, o Estado oficial, quiser sobreviver, em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E quem propôs uma reflexão muito interessante sobre isso foi o jurista André Marsiglia, que disse o seguinte: se um banco pequeno como o Master conseguiu envolver na sua rede tantas figuras importantes e poderosas, imaginem vocês o que devem fazer as facções que movimentam bilhões de reais sem dar satisfação a ninguém.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Os pingos nos is. Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o Brasil pode ganhar uma nova companhia aérea voltada à aviação regional. Trata-se da POP, Linhas Aéreas, o nome comercial de um projeto de transporte de passageiros da Total Linhas Aéreas, tradicional empresa cargueira em operação no país. A iniciativa foi confirmada por executivos da Total. A proposta da POP é atender, sobretudo, rotas regionais, conectando cidades brasileiras, hoje pouco servidas pelo transporte aéreo regular, e atuando como alimentadora de tráfego para as grandes companhias. Nos estudos, a operação deve utilizar aeronaves ATR, modelo comum na aviação regional, por operar em pistas curtas e apresentar custos menores.
Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação, faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. Alcance um mundo de oportunidades e seja protagonista na sua mudança. É hora de transformar sua vida. Acesse niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua... Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Omissão de governos, de um mesmo partido, que hoje também figuram aí na política do Brasil. Infelizmente, não tiveram a coragem de matar no ninho, como a gente costuma dizer, o que é ruim a gente mata no ninho, Caniato, e não fizeram isso. Por isso, ele se tornou esse gigante do crime organizado.
É isso, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo, analisando as falas e as declarações do promotor Lincoln Gakia, comparando a atuação das facções brasileiras com as máfias da Itália. Inclusive, quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco a maneira como as máfias italianas operam, tem um autor chamado Roberto Saviano, muito conhecido, já vendeu milhões de livros em todo o mundo. O livro dele principal, O Gomorra, já foi traduzido em mais de 50 línguas. Enfim, ele foi criado em Nápoles junto com aqueles que já atuavam na máfia. Ele acabou revelando detalhes da atuação dessa organização. E até hoje ele é jurado de morte. Então ele não vive mais de 2 meses no mesmo local, usa parte do dinheiro que ele conseguiu arrecadar com a venda de livros e palestras para se proteger, porque os integrantes da Camorra juraram ele de morte. Então ele vive se escondendo. E aí quis lembrar desse episódio por conta do que disse o delegado Palumbo em relação ao estilo de vida de Lincoln Gakia, né? Que não tem uma vida normal, né? Vive com seguranças, não consegue fazer um passeio em família, uma situação muito, muito delicada. Davi, só para a gente encerrar, passar a régua nessa discussão, a gente fala dessa situação e você sempre levanta a necessidade de uma lei antimáfia. parece que isso não vai acontecer. Eu acho que caminhamos para uma resolução diferente. O que está mais próximo das autoridades, dos nossos legisladores? O que poderia ser feito já? Ou pelo menos a médio prazo, sei lá, na próxima legislatura? O que está ao alcance dos nossos legisladores?
O importante é o que Lincoln Gaquia está fazendo, colocar o dedo na ferida, definir bem o problema e começar uma discussão. É óbvio que essa discussão tem que amadurecer e jamais vai se concretizar nesse governo que trata bandido como vítima da sociedade. Mas é preciso avançar para não repetirmos, como bem disse o delegado Palumbo, o erro do Estado de São Paulo, que deixou uma organização criminosa crescer de uma pequena organização de Taubaté em 1996 e tornar esse gigante transnacional por omissão política. Aliás, né, delegado Paulo, você pode me lembrar aqui que nós tivemos um secretário de segurança que tentou combater para valer, que foi o Ferreira Pinto, que foi mandado embora porque teve coragem em começar a enfrentar esse problema de frente e trouxe muito problema político para o governador e acabou sendo afastado do cargo. Então, isso mostra claramente que foi a omissão do Estado que levou essas organizações de presídio se tornarem máfias internacionais. Foi a omissão do Estado. Porque, Canhato, se o Estado mobilizar todos os recursos existentes com vontade, é óbvio que tem poder para acabar com o crime organizado. Aliás, poucas ações aqui em São Paulo, não acabamos com a Cracolândia, não acabamos lá com a favela do Moinho que controlava, então dá para fazer. Agora, é preciso vontade política, capacidade de mobilizar leis, recursos e força para desmantelar o crime organizado. Infelizmente, essa vontade não existe no governo federal.
Quer arrematar, Mota? Quer só fazer um complemento? Quando a gente olha para frente e pensa em saídas, resoluções ou... O que a gente pode esperar dos nossos legisladores, especialmente? Você sempre gosta de destacar as ideias, né?
Eu queria chamar a atenção para um aspecto dessa questão que tem a ver com o meu primeiro comentário. A capacidade financeira, o poder oculto dessas facções. E é isso que está por trás, Caniato, de muitas das defesas de criminosos nas quais nós não vemos sentido à primeira vista. É o poder dessas facções, o dinheiro que está por trás de muitos intelectuais, de muitos acadêmicos, de muitos artistas, de muitos políticos, que fazem uma defesa dos direitos dos criminosos em nome dos direitos humanos, mas, na verdade, o que está por trás é outra coisa. É um interesse muito bem organizado e financiado.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando. Essa é uma discussão muito importante, de tempos em tempos a gente traz, debate, reflete, enfim, eu acho que é preciso sempre discutir e analisar esse que é um desafio de toda a sociedade. E a cidade de São Paulo registrou em 2025 o segundo maior patamar de mortes em acidentes de trânsito da série histórica. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o Matheus Dias, de volta aqui na programação, aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então, mais de 1000 pessoas morreram no trânsito em São Paulo no ano passado, foi isso? Bem-vindo.
Foi isso sim, viu, Caniato? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. No caso, então, 2025 marcou o segundo ano com mais mortes no trânsito nesse período, né, nos últimos 10 anos. Isso porque a pesquisa do Infociga começou a contabilizar as mortes no trânsito em 2015, que foi, inclusive, o ano com mais mortes no trânsito nesse período de uma década. Em 2015, 1.101 pessoas morreram no trânsito aqui na capital paulista. Viu 10 anos depois, então, a pesquisa apontar que em 2025... foi marcado o segundo ano com mais mortes no trânsito, ao todo 1.034 mortes. Na maioria dos casos, motociclistas, que representam 37% dessas mortes, na maior parte delas, homens entre 25 e 29 anos, e o Caniato. Só que o número não é só apenas dos motociclistas que assusta, também atropelamentos de pedestres cresceram aqui na capital paulista. Em 2025, foram 410 atropelamentos, ante 372 em 2024, todos esses casos contabilizados pela InfoSiga, claro, passados à Prefeitura, que se posicionou numa nota dizendo que tem tomado todas as atitudes possíveis para tentar reduzir esses casos, reduzir esses acidentes e essas mortes no trânsito aqui na capital, como criação de faixas elevadas para pedestres, criação de mini rotatórias, diminuição de velocidade em vias urbanas aqui na cidade e também a criação de rotas escolares seguras. Mas o número assusta, né, Caniato? Em falar um período de 10 anos, 2025, 1.034 mortes no trânsito.
Pois é, engraçado e curioso, né? Porque se alguém me perguntasse, eu que não estava por dentro desses números, eu diria, olha, eu acho que caiu, porque ao longo dos últimos anos houve uma diminuição na velocidade máxima, há uma intensificação na instalação dos radares e também muitas fiscalizações, né? As blitzes e, curiosamente, aumento no número de mortes. Obrigado, Matheus. Grande abraço, bom trabalho. A gente volta a conversar ao longo da programação. Chamar o delegado Palumbo, que conhece bem as ruas de São Paulo. O delegado Palumbo fica muitos dias em Brasília, mas também dá expediente aqui em São Paulo. Mora ali na região de Perdizes, Pompeia, mas roda a cidade inteira, né, delegado Palumbo? Aumento no número de mortes no trânsito aqui da capital. Enfim, muitas medidas foram tomadas, né, ao longo dos últimos anos. Redução a velocidade máxima, até o pessoal reclamava, poxa, 50 por hora, 50 por hora é muito lento, o pessoal reclamava. Teve também, pintaram as margens das ruas, né? Muita gente anda de bicicleta, muitos radares, também o pessoal reclama, a indústria das multas, não sei o que lá. Mesmo assim, aumento no número de mortes, delegado Palumbo, o que pode explicar?
E você falou das blitz, Caniato, muito comum aqui em São Paulo durante a semana, para pegar carro de trabalhador, moto de trabalhador, São Paulo, Santo André, também especialistas em blitz, né? Mas é só cunho arrecadatório. Essa semana mesmo me procuraram aqui no nosso escritório dizendo que tinha um veículo apreendido no carro de São Caetano. Só que esse indivíduo, Caniato, estava procurado pela justiça. Ele caiu numa blitz depois da expedição do mandado de prisão. Eu prendi esse indivíduo. Fui lá no pátio e prendi como deputado, chamei a polícia e prendi porque eu sabia que ele ia estar lá. E perguntei para ele, te abordaram, mas te revistaram? Não, só pegaram o meu carro e levaram para o pátio. Mas você deu o seu documento? Não, pesquisaram e mandaram embora. E com mandado. Ou seja, essas blitz têm cunho arrecadatório. Não tem cunho de pegar bandido. De vez em quando pega um ou outro aí, mas o cunho é arrecadatório. E isso eu comprovei, prendendo o bandido que passou batido nessas blitz. Ou seja, Caniato, as blitz não resolvem o problema do trânsito. O que resolve o problema do trânsito é a educação. Eu ando muito a pé lá em Brasília, né? E lá você estica o braço, o carro para. Tem poucos semáforos. Isso é cultural. Aqui em São Paulo, se você esticar o braço, você vai ficar sem o braço. Se não te levar o relógio ou o celular. Ou você é atropelado, ou você vai ser roubado. Então isso é cultural. Você pode colocar radar, você pode colocar lombado, mas se a população não tiver consciência de que o pedestre ele tem sempre preferência, mesmo que ele estiver fora da faixa. Aqui, se você vai atravessar fora da faixa, você leva um xingamento. Aqui, se não tiver semáforo, você demora minutos para atravessar uma rua. Então, isso é cultural. Acho que precisa de mais educação, né? Mais ensinamento, principalmente na parte escolar, para as crianças, dizendo o pedestre tem sempre razão. Aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, não me lembro a cidade, duas garotas estavam atravessando uma avenida, um carro atropelou em alta velocidade e a defesa desse indivíduo que acabou matando, que estava em altíssima velocidade, foi que os dois pedestres estavam tomando uma cervejinha e atravessando a rua, como se eles fossem o culpado. Quer dizer, para essas pessoas, o carro é a preferência e não é. Nós precisamos de mais educação no trânsito. Então, você pode colocar radar, você pode colocar a lombada, que as pessoas vão continuar matando. E o que também inibe um pouco é a punição. Quantos casos foram noticiados aqui na Jovem Pan de pessoas que matam no trânsito e saem? Teve um recente de um indivíduo, um playboy num Porsche, que somente com o clamor popular, a imprensa, a Jovem Pan ajudou muito, batendo todos os dias, este playboy foi preso, um Porsche azul 911, correndo em alta velocidade, matou um pai de família, um motorista de aplicativo. Foi preso graças à imprensa, porque a justiça não queria prender, mas com a força da imprensa foi preso. Então é isso, é educação e uma punição adequada. Indivíduos que saem bêbado dirigindo, O delegado, e mata alguém, lesiona alguém, como aconteceu com um rapper, um MC Tuto, que atropelou um jovem numa cidadezinha, numa cidade vizinha aqui de São Paulo, ele foi preso em flagrante. O juiz da audiência de custódia sustentou, está preso. E agora o tribunal vai soltar ou não vai soltá-lo? Mas punição. A pessoa não pode encher a lata falando a linguagem do povo, pegar um carro e matar e sair na audiência de custódia. Ah, vai responder de forma culposa. Não, é dolosa. É isso que tem que acontecer, Caniato. Punição e educação.
É isso aí. Mais um destaque. Um segundo sargento da Polícia Militar recebeu uma punição de 3 dias de detenção em razão do tamanho do bigode. Segundo a corporação, o estilo utilizado pelo militar não estaria conforme os padrões de apresentação pessoal exigidos. O policial recorreu da decisão e o processo está em andamento. Essa decisão ganhou repercussão nas redes sociais, claro, e virou um debate público. Segundo a defesa, ele usa o mesmo bigode há anos e nunca havia sido questionado anteriormente, mesmo quando foi recebido pelo comandante-geral da corporação em 2024. Pois é, Mota, questões estéticas em destaque aqui, mas o que chamou a atenção foi que não é que ele apareceu ali do nada com um novo bigode. O rapaz sempre utilizava, o sargento sempre se utilizava daquele mesmo bigodão, mas não agradou e foi punido. Puxou 3 dias, viu, Mota?
Eu achei que essa notícia era pegadinha, Caniato. Eu fui lá conferir mesmo, eu falei, não, botaram isso aqui para pegar os comentaristas. Olha, eu não sei nem o que dizer a respeito disso, a não ser que é esse tipo de notícia que se dá sobre a polícia, né? Quando tem alguma coisa assim que coloca a polícia numa situação complicada, difícil, aí o fato ganha uma enorme repercussão. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a Polícia Militar é uma corporação militar e toda corporação militar tem lá as regras dela e essas regras, às vezes, não fazem muito sentido para quem é civil. Agora, eu não vi nada demais no bigode do sargento.
Pois é. Deixa, rapidamente, a gente vai para o break comercial, mas delegado Palumbo é policial, né? Não é policial militar, mas é policial civil e vai trazer a impressão de alguém que faz parte da corporação. Rapidamente, delegado Palumbo, o que achou da determinação e, de fato, é preciso seguir rigorosamente as regras da polícia, até no corte do bigode, porque muitas pessoas falam, bom, houve uma flexibilização nos últimos tempos. Antigamente não tinha policial todo tatuado aqui, hoje em dia tem, né?
É muita falta de bom senso, né? Você vai perturbar um sargento lá porque tá com bigode poucos centímetros maior do que o devido. Ah, pelo amor de Deus, como tá o estado das viaturas? Será que a polícia tá bem equipada? O pneu da viatura tá bom? O equipamento tá bom? Será que tá revezando o colete igual aconteceu aqui em Campinas? Isso nenhum comandante, né? Não vou falar só de oficial da Polícia Militar, não. Delegado também. Isso eles não falam nada. Ficam quietinhos. De fábrica, que é o sargento que combate o crime, que o bigode tá 2-3 centímetros maior, sei lá quanto que é, ele vai e toma uma punição. Tenha santa paciência, né? É muita foto do que fazer, Caniato.
Pois é, é a notícia que não é notícia, né? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação, debate, análise, eu conto com você, hein? Até já.
Os pingos nos is. Que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026. O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá. Resumo das fofocas. O príncipe da Inglaterra encontrou a rainha do funk e rasga elogios para a grande estrela pop. Ele disse: ela é uma grande estrela pop.
Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação ProSangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is. Dávila, Minas Gerais e esse episódio que naturalmente reacendeu a preocupação, as discussões e o alerta, né? O alerta ligado para a possibilidade de uma nova tragédia. O que se aprendeu com os episódios de Brumadinho e também de Mariana? Você acha que os dispositivos de segurança e as empresas que atuam na mineração no estado de Minas Gerais têm respeitado a legislação local, Dávila?
Esta é a grande questão, Caniato. Se nós aprendemos com os erros do passado, melhoramos a questão de fiscalização, de segurança, para não ocorrer uma outra tragédia, como aconteceu em Brumadinho. Então é fundamental entender o que foi aprendido e o que precisa ser melhorado nesse processo, porque não é possível que mais uma vez nós temos um incidente desse. Felizmente, até o momento, não se tornou uma grande crise, o que parece que aprendemos alguma coisa, mas está longe de ser o estado da arte em termos de segurança e fiscalização.
Pois é, um vazamento foi registrado muito diferente daqueles em Brumadinho e também na cidade de Mariana. O de Brumadinho, aquele que resultou na morte de mais de 270 pessoas, mas sim, foi identificado um vazamento e esse vazamento foi para o Rio Maranhão. Então, o estado de Minas Gerais em alerta para a possibilidade de uma nova tragédia. Você, Moto, o que é preciso considerar quando nós destacamos uma notícia como essa e, claro, toda a região, os moradores da região apreensivos, né? Preocupados para a possibilidade de uma nova tragédia. Um minuto e meio.
O Brasil tem uma das legislações ambientais mais complexas do mundo. Nós temos inúmeros institutos e agências de fiscalização do meio ambiente. Temos um ecossistema de centenas de ONGs que recebem dinheiro de fora, dedicadas à defesa da ecologia. O Brasil gastou uma fortuna para sediar a famosa COP30. Agora, se esses eventos continuam a acontecer, tem alguma coisa errada nisso tudo.
Você, delegado Palumbo, para fechar, um minuto e meio.
Olha, Caniato, se não tomar cuidado, né? Se não tomar cuidado, vai ter uma anunciada, né? A gente não quer mais uma tragédia como aconteceu num passado bem recente, onde pessoas acabaram perdendo a vida, desapareceram, né, foram sucumbidas, né? Ninguém deseja isso, né? Então a gente tem que tratar com mais responsabilidade para que outra tragédia desse tamanho que aconteceu não venha a acontecer novamente, Caniato.
Pois é, Dávila, ainda a gente tem mais um minutinho. E as pessoas que defendem as pautas ambientais e que muitas vezes se destacam em um evento, em uma entrevista, mas no dia a dia, ali pouco fazem, pouco colaboram. Hein, Dávila? Um minutinho.
É, porque a questão da mineração é sempre uma coisa que tem impacto ambiental, não tem questão de mineração sem impacto ambiental. Por isso que precisa ter grande rigor na legislação, na fiscalização, nos mecanismos de controle, para que essas tragédias não ocorram. Agora, a mineração é uma hoje das principais atividades econômicas do país. Os dois maiores insumos de exportação brasileira hoje é agronegócio, comida e mineração. Então, isso é algo fundamental para o país. Agora, é preciso ser feito com segurança, rigor e critério.
Pois é, nós discutimos aqui na abertura de Os Pingos nos Is a possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais irregularidades na gestão do Banco Master. E esse foi justamente o tema da nossa enquete do dia. Quero chamar a atenção para a nossa audiência e agradecer antecipadamente a todos que entraram no nosso portal e também no nosso YouTube e votaram e se manifestaram. Temos já o resultado, a nossa produção preparando. Aí está. Qual foi a pergunta que nós fizemos para a nossa audiência? Qual a sua expectativa para as investigações e apurações sobre eventuais irregularidades do Banco Master? No portal de notícias, 37,2% disseram as investigações vão avançar em várias frentes e muitas irregularidades serão descobertas. Já para a maioria, 62,8% disseram nada vai acontecer, vão abafar o caso e tudo vai acabar em pizza. Então as pessoas estão descrentes. E aí, no nosso YouTube, ó, mais de 3.400 pessoas votaram no YouTube. Percentuais muito parecidos. A menor parte, 37%, acham que a investigação vai avançar, vão descobrir tudo que tem de errado. Já a maior parte, 63%, acham que não vai dar em nada. Vão abafar todo o caso de investigação do Banco Master. Agradecendo muito, viu, a todos vocês que entraram no portal, no nosso YouTube, votaram. Valeu demais. Amanhã um novo assunto, um novo tema, e a gente sempre conta com a sua participação, com o seu voto. Bem, agradecendo muito aos nossos comentaristas, o Roberto Mota do Rio de Janeiro, o Luiz Felipe Dávila de algum ponto, talvez esteja em São Paulo, talvez não, e o delegado Palomo, creio eu, em São Paulo, participando hoje com a gente, o Bruno Musa, saiu um pouco mais cedo, então a gente agradece também aos nossos comentaristas. Fique na Jovem Pan, na sequência vem aí o Thiago Berrache, o Jornal Jovem Pan, todos os destaques importantes do dia. Nós temos um novo encontro amanhã, 18 horas em ponto, Os Pingos nos Is, TV aberta, TV por assinatura, mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil e também plataformas digitais. Até amanhã, tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan
News. Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix,
Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular.